Esta semana, João Miguel Tavares sente-se pisado. Pedro Mexia declara-se não beato e Ricardo Araújo Pereira confessa-se regionalizado. Está reunido o Governo de Sombra no auditório do Museu da Fundação Oriente, em Lisboa. Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos desta vez na Fundação Oriente, em Lisboa, onde decorre a conferência anual da Associação Portuguesa de Seguradores. Sente-se seguro, Ricardo Araújo Pereira?
Sim, acho que tenho os meus seguros, tenho as apólices em dia e está tudo... Sinto-me inseguro por estar perante profissionais de seguros, porque não sei que interesse é que eles podem ter nisto que vai acontecer.
E como é que vai isso de prémios?
Eu, no mundo dos seguros, ouço falar muito em prémios, mas nunca me sai nada, não é? É uma...
Sai da carteira?
Pois, exatamente, é isso, é o único momento em que a palavra prémio significa que uma pessoa tem que pagar, não ganha nada com isso. Quer dizer, ganha em bem-estar e segurança, não é?
É verdade,
mas no Best eles não...
Também tinhas um prémio que era um prémio. Acabaste, tinhas jogos e acabaste a pagar.
Não diziam que era um prémio, ao menos tiveram esse... Disseram só, olha, já não sabemos onde está.
Esta conferência de seguradores tem na agenda um tema importante. A idade nunca vem só. Como responder aos desafios da vida? Como é que tem estado a responder aos seus, Pedro Mexia?
Refere-se à calvície. É pentear para trás.
Os desafios tu estás bem, não sejas assim... É daquelas pessoas, eu estou aqui a fazer uma espécie
entradas,
de...
Não,
sem mais metafísico. Tu és uma pessoa metafísico. Que quando chegou aos 40 disse, estou a gostar desta idade.
Mas isso é na pergunta seguinte.
Ah, é?
Ah, não lês o guião.
Não lês o guião. E agora?
É agora. Pronto, já estragou uma pergunta.
É isto? Pensava que iam continuar esse diálogo.
Peço desculpa.
A caminho da metafísica.
Vocês são portugueses de seguros com os velhos de marreta.
Bem, no fundo o que está em causa é o envelhecimento nesta conferência, no debate, a vida aqui, e o modo de acautelar o envelhecimento, o futuro, recorrendo aos seguros. Sabe quanto é que vale para a sua família se bater a bota, João Miguel Tavares?
Eu, por acaso, sei precisamente, porque o seguro mais valioso que eu tenho é aquele da casa, ou seja, se eu falecer, a minha família fica com a casa paga. O que, tendo em conta que a casa é valiosa, pode valer a pena. Eu já pensei começar a analisar o que é que...
Se lá em casa estiver alguém a ver...
Se de repente... Estás a dar ideias, cara.
Estás a dar ideias.
Exatamente.
Sentes que eles olham qualquer
coisa no jantar e tal. Sim. Mas atenção, devo dizer que estou bastante insatisfeito com o meu seguro de vida, porque está a ficar demasiado caro. Ou seja, é uma coisa que eu não percebo. Mas estes senhores talvez possam explicar. Ou então, no final, oferecem um seguro de vida vantajoso. Eu estou a pagar o meu empréstimo, não é? Estou a pagar o meu empréstimo, portanto, cada vez tenho menos dinheiro a pagar. Mas como envelheço, o seguro, em vez de diminuir porque está a proteger menos dinheiro, não, está a aumentar porque eu estou a ficar mais velho. E aquilo é muito deprimente. Porque eles estão a achar que a probabilidade de eu morrer está a aumentar muito rapidamente.
Mas não. E talvez seja verdade, não.
Não, nem pensar.
E eu não percebo aquelas contas.
Só por estar mais velho.
E eu penso, mas é que cada vez eu tenho o empréstimo está mais pequeno, porque é que eu estou a pagar cada vez mais de seguro? Eu ando, estou muito traumatizado com isso.
É o tempo. Vamos então à distribuição de pastas nesta emissão.
Olha, mas espera aí, e a abordagem metafísica do Pedro Mexia, que ele ficou aqui calado?
É no que é na outra parte.
Ah, não. Tu estás aí a fugir à metafísica.
Bem, vamos então aos temas da semana, neste Governo Sombra, em que o João Miguel Tavares vai ser, desta vez, ministro do litígio do lítio. E quem são os litigantes?
Vamos lá ver. Os litigantes são Sandra Felgueiras e Maria Flor Pedroso, que foram ao Parlamento...
coordenadora do programa Sexta às Nove na RTP Felgueiras. E a diretora da RTP. Esta semana, a coordenadora do programa Sexta às Nove foi chamada ao Parlamento e disse lá que as suspeitas levantadas pela investigação do programa sobre a concessão do governo para a exploração de lítio em Trás-os-Montes poderiam ter ido para o ar no período da campanha eleitoral e que não foram por decisão da direção de informação da RTP. Que grau de gravidade é que atribui a estas declarações, João Miguel Tavares?
Eu acho que são graves, evidentemente, ainda que aquilo que se ouviu no Parlamento já tivesse sido noticiado e já se soubesse, digamos assim. Claro que tem uma outra força quando é dito no Parlamento pela voz da própria pessoa que coordena o programa.
A questão é, suspeita que pode ter havido ou que terá havido algum tipo de pressão governamental, como o líder do PSD, entretanto, já veio dizer que tem a suspeita de ter havido?
Eu não sei se houve uma pressão governamental e não acho que haja a menor maneira de vir a saber num caso como este. Portanto, por aí a coisa vai ficar numa espécie de nuvem de indecisão. Aquilo que me parece evidente e que se notou até pela diferença de posturas da Sandra Fagueiras e da Maria Flor Pedroso é que existem maneiras de olhar para o jornalismo que são muito diferenciadas. E o problema com a Sandra Fagueiras é que a maneira que ela tem para olhar para o jornalismo, que é um jornalismo de investigação agressivo, que anda atrás de caixas e anda atrás de uma vigilância e de um escrutínio do poder político, que me parece muito importante, esse estilo dela não é compatível com aquilo que é a tradição pachorrenta da informação da RTP. E, portanto, uma coisa não bate com a outra.
São dois estilos e já se percebeu qual é o estilo que lhe parece mais adequado.
Mas isso, sem dúvida nenhuma, qual, não é só o estilo que me parece mais adequado, é o estilo que eu acho que faz mais falta a um país como Portugal. Sem dúvida que é o estilo da Sandra Felgueiras. Muitas vezes as pessoas olham para esse estilo e criticam-no porque ou não gostam do tom, ou porque acham... Geralmente é mesmo só porque não gostam do tom. Mas quando nós vamos começar a atirar pela janela todos os jornalistas portugueses dos quais não gostamos do tom, atiramos, vai, agora vai a Sandra Felgueiras, a Manuela Moura Guedes também tinha um péssimo tom, também saiu da TVI na altura, Ana Leal também tem um tom tão desagradável, não há necessidade, a Felícia Cabrita também tem um tom chato, provavelmente a Alexandra Borges também tem um tom irritante, e todo o Correio da Manhã, e provavelmente a totalidade do Grupo Cofina. Nós começamos a tirar do ar e dos jornais todas aquelas pessoas, todos os jornalistas que nós achamos que têm um tom, às vezes irritante, excessivamente agressivo. E quando olhamos para aqueles que foram os casos mais importantes nos últimos 20 anos de jornalismo, ficamos sem quase nada. Ficamos com um tom impecável.
Mas um tom impecável. Quem é que tirou essas pessoas? Tirando a Manuela Moura Guedes, são todos no ativo.
Não. Estou a falar da crítica, a crítica ao tom, porque a crítica ao tom é uma constante.
Ao tom é, livre.
É uma constante.
Qual é o problema de haver uma crítica ao
tom?
Estou
só a dizer.
Se
quando tu levas até ao fim.
Por causa
não,
disso.
Porque existe uma obsessão pelo tom. Aqui estamos agora a falar da Sandra Felgueiras, que até me parece que até é mesmo em questão
porque
de tom.
Tom
parece ter um tom,
tom
bastante mais moderado do que outros exemplos que eu dei aqui. Mas quando tu entras no tom, que é, por exemplo, uma constante quando se critica o Correio da Manhã, muitas vezes se esquece que esse tom também é responsável por levantarem inúmeros casos, e os casos mais importantes que apareceram na comunicação social nos últimos anos. E isso não pode ser esquecido. E este caso é um confronto de tons.
É um confronto de tons, é um confronto de versões, não é? A diretora de informação da RTP nega qualquer interferência, diz que a decisão de que o programa só voltaria em outubro foi tomada em agosto e... diz que Sandra Felgueiras nunca avisou a direção de que tinha uma notícia para dar e que se tivesse sido avisada, essa notícia não teria, teria ido para o ar, não teria sido sonegada. Parecem-lhe explicações plausíveis, Pedro Mexia?
Acho que são... o que eu tenho dificuldade é abordar um resultado que ficou 0-0 e dizer, então uma das equipas ganhou 1-0. Não, houve duas versões... Não há provas, há um mail, há aparentemente mails que não foram disponibilizados, a Maria Flor Pedroso não disponibilizou o mail, dizendo que era uma comunicação pessoal, há versões contraditórias, as decisões foram feitas em reunião, há duas coisas que era importante saber. Número um, se esta foi a primeira vez ou não que se suspendeu o programa em tempo eleitoral, e depois se...
Qual é a resposta a essa pergunta?
Não, da comissão não ficou claro isso.
Se adiou?
Sim, que se suspendeu durante o período eleitoral A Sandra Felgueiras disse que disse.
O programa não foi suspenso. Na verdade, o programa hibernou durante o verão, como acontece todos os anos.
Não, isso foi a primeira vez. Isso parece-me bastante claro.
E
isso
é uma discussão. Não retomou o seu curso normal em setembro, retomou depois de terminado o período eleitoral.
Essa é a primeira. E a segunda é saber a questão da se estava ou não pronta a peça. Porque a Sandra Felgueiras diz a peça estava pronta o que a Direção de Informação diz é que eu não percebi bem...
Uma entrevista crucial se foi feita na véspera.
Se dizem que...
Alegadamente.
Acham que se a peça não estava pronta, ou seja, não estava pronta para ir para o ar, ou se não sabiam que estava pronta. Eu pelo que nos jornais, li as duas frases. Seja como for...
O que Maria Filipe Pedroso disse no Parlamento foi que não estava pronta e uma entrevista, a entrevista crucial, que foi feita na véspera, ou coisa assim... E a Sandra Felgueiras diz que o que a investigação estava feita não estava, era montada. Não, portanto, isso, em termos...
Pronta é pronta bem para o ar.
Sim.
Não é.
Como?
Não.
Como não?
Claro que não é, porque essas reportagens são todas acabadas de véspera, como é evidente, é sempre assim que se faz e é sempre assim que se trabalha.
Tá bem,
isso é ridículo, não faz sentido nenhum. Ou seja, ninguém na televisão prepara peças num programa semanal que depois estão feitas 15 dias antes e que ficam no frigorífico.
A questão aqui é
matérias tão sensíveis como esta,
suspeita...
e que a própria notícia em si faz mover todas as peças de xadrez e as próprias reações às peças. Isso.
A questão é, qualquer suspeita pessoa que faça de dolo ou suspeita de má-fé, o caso nasceu numa crónica do crítico de televisão Eduardo Sintra Torres, que no Correio da Manhã denunciou, ainda em meados de setembro, um mês antes de ser emitida a reportagem sobre o lítio, anunciou uma suspensão do programa. Denunciou uma suspensão do programa. Vê nesta cronologia, Ricardo Araújo Pereira, a confirmação de que houve uma tentativa de silenciamento ou de que terá havido a intenção de criar um caso?
Mas, atenção, vamos lá esclarecer primeiro. Essa denúncia de que o programa estava suspenso verifica-se ou não? Não era consensual entre as tais duas versões? Não havia uma parte consensual que era que antes do programa ter ido de férias se combinou que ele só seria retomado depois das eleições?
Não.
Alegadamente combinaram em agosto.
De férias, ela despediu-se e disse que o programa recomeçava em setembro. Estava combinado recomeçar em setembro e depois não recomeçou. Maria Filipe Pedroso agora justificou porque precisava da equipa para o acompanhamento das eleições.
Certo, exato, eu vi.
Existem
isso.
Outros problemas ali de logística, que é o facto de muitos dos jornalistas, a equipa do Sexta às Nove, ter dificuldade em fixar os seus jornalistas e, portanto, os jornalistas tinham saído embora e foi preciso estar a reconstruir uma equipa de novo, porque esse também é um outro ponto, não é? É muito fácil ir aos pontos acabando com o programa, não é preciso tirá-lo do ar. Vai-se reduzindo o tempo da emissão, vai-se dificultando a construção da equipa e assim aos poucos e poucos as coisas vão-se.
É muito provável que isso...
Quer dizer... Mas era para regressar em setembro, claro.
Ah, era para regressar em setembro.
Era para regressar em setembro. E depois houve, antes de setembro, houve uma conversa da direção com a Sandra Felgueiras, em que aí, de forma mais ou menos consensual, se decidiu que iria ser adiado para outubro, até porque havia dificuldade com essa constituição da equipa e tudo isso.
Sim, essa é outra questão, que é, pelos vistos, não há jornalistas suficientes para cobrir a campanha eleitoral e fazer o programa e manter o programa Sexta às Nove no ar. E, portanto, sendo isto Portugal, não é? Normalmente os casos... explicam-se mais facilmente por incompetência do que por tramóias. Não que não haja tramóias, normalmente interpretes mal, não que não haja tramóias. Mas sendo isto Portugal, normalmente...
Há uma velha máxima que diz que não se deve atribuir à má-fé aquilo que a simples incompetência pode muitas vezes explicar.
Exato. Mas isso tem um asterisco. Chat na RTP.
Esquece-me sempre.
Não viu o asterisco.
Se calhar é isso.
Bem, entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Litígio do Lítio. Quanto ao Pedro Mexia, abdica desta vez de ser Ministro, quer ser o Mestre Yoda. E também as suas frases, ao contrário, dizer vai, Mestre...
Sentido faz Carlos Mexia, essa Pedro. Pergunta, porque o que houve esta aparição...
Esta aparição houve
em Lisboa...
Não vamos manter o jogo?
De Greta Thunberg, e nós já falámos aqui várias vezes da Greta Thunberg, já várias vezes aqui falava, é igual, é igual, cada hora. E o meu, eu não tenho nenhum problema com, com o facto, nem com as, com as causas dela, nem com, nem com a existência dela. Tenho algum problema com...
Dizeste uns problemas com a existência dela também.
Não, com a existência pública.
Eu não quero que esta menina exista.
Não é pública. Com a atividade pública dela. Evidentemente que ela faz umas amálgamas e umas coisas que fazem parte. Agora, esta ideia de várias pessoas, e dois tipos de pessoas, umas que acreditam genuinamente na causa dela, outras por puro oportunismo político, que dizem, vamos ouvir o que esta adolescente de 16 anos nos tem a ensinar a nós. E essa, isso, há, houve alguns espetáculos indecorosos esta semana, como tem havido, aliás, nos últimos tempos, quer de pessoas que eu até acredito que sejam, que partilhem as causas dela, e pronto, essas estão mais justificadas, quer de pessoas que estão simplesmente a picar o ponto da popularidade.
E como é que aparece o grande mestre Jedi da Guerra das
é
Estrelas?
É isso, porque vamos ouvir a criatura verde pequenina que nos vai dizer coisas sobre o sentido das galáxias. Ela diz várias coisas sensatas. Atenção, as causas ambientais são causas, número um, reais, número dois, importantes, número três, urgentes. Eu não sou um negacionista nenhuma dessas coisas, estou totalmente de acordo com a necessidade de sensibilizar, e ela tem o aspecto positivo de sensibilizar pessoas, sobretudo mais novas, e que não são muito dadas ao ativismo, de chamar a atenção dessas pessoas para que elas se mobilizem por essa causa. Isso acho. Agora, evidentemente que ela faz várias amálgamas que nós não temos que seguir. Nós podemos perfeitamente ter noção dos dados científicos sobre o aquecimento global, essas coisas todas, sem depois entrar naquele discurso dela que diz que a culpa é do patriarcado. Em que medida é que o patriarcado derrete? Ou seja, ela faz ali uma amálgama de discursos radicais que politicamente são, para mim, muito, muito pouco interessantes, muito interessantes, e fico, francamente, um bocado surpreendido, até em alguns casos, pessoas que quase tatuam, até os responsáveis políticos, que tatuam o nome dela. Eu sou Greta desde pequenino, não estou muito bem. Mas, e que fazem toda a espécie de, desde a carta do ministro, ou o acolhimento do barco, ela vem de barco, não é?
Num veleiro, atravessou o Atlântico, chegou a Lisboa, foi recebida pelo Presidente da Câmara de Lisboa.
Sim.
Mas posso concluir que lhe parece mais perniciosa do que benéfica a notoriedade que a adolescente sueca conseguiu?
Não, a causa em si mesma é uma causa positiva e, portanto, eu não, se isto tivesse a dimensão que teve no início, que era, atenção, apareceu aqui uma adolescente muito articulada a falar disso e há pessoas que... Eu acho isso normal, acho que isso é... Agora, há uma espécie de idolatria da juventude, quer dizer, nos anos 60 era a malta com 20 anos, agora já desceu qualquer dia, vamos às maternidades para que nos digam como gerir o orçamento, não é? E isso tem alguma dificuldade, sobretudo porque eu acho, e aliás é visível em algumas pessoas, que é puro oportunismo, é mais ou menos como tirar uma selfie com o Ronaldo, chegar a não ter conteúdo político. E isso é que eu acho pernicioso. Uhum. Não acho absurdo as pessoas que atacaram a miúda, que escreveram coisas, que várias coisas de várias naturezas atacá-la. Ela é uma miúda que tem uma causa e eu não tenho nada contra isso.
Portanto, ser mestre Yoda é mais do que ser ministro, por isso é que...
Ser mestre Yoda é muito mais do que ser ministro.
Uma das máximas do mestre Yoda era esta. Muito a aprender ainda você tem. Aplicá-la aí, em primeiro lugar, aos apoiantes ou aos detratores de Greta Thunberg, Ricardo Araújo Pereira?
Normalmente, frases dessas aplicaria a mim próprio. Sou daqueles que preferem aplicá-las a si mesmos. Mas, confesso que gosto de assistir ao Benfica Sporting das pessoas que são a favor e contra a Greta. Das pessoas que dizem que isto é um demónio impertinente e que devia estar na escola, e as pessoas que dizem que é a irmã Lúcia do clima e que viu coisas e tal. E... Gosto muito de ver porque me parece que a própria Greta não, quer dizer, não está nem num polo nem no outro. A Greta chegou a Lisboa e disse o seguinte: se calhar, ela disse. Atenção que nós não somos os especialistas. Nós, ela e outros jovens, nós não somos os especialistas.
Parece sensato.
Exato. São os cientistas e os especialistas que devem ser ouvidos. E Exatamente. Exatamente. Ora,
mas ela é um megafone.
É um megafone, mas é isso que é aí que eu quero chegar. Ela é um símbolo. E é muito difícil ser um símbolo, é uma chatice ser um símbolo. Mas
é um despertador, irrita um pouco.
Exato. E ela, mas o que ela disse foi, parece-me absolutamente cristalino, nós não somos os especialistas, são os cientistas e especialistas que devem ser ouvidos. Ora, as televisões todas juntaram-se para dizer: olha a Greta, vem aí a Greta, onde é que está a Greta? Olha, olha o barco da Greta, olha, acho que é o barco da Greta, olha o barco da Greta, olha a Greta.
Mas isso é a mesma é coisa giro. Que se irem atrás do autocarro do Benfica quando no dia do não, Benfica Porto, não é? Mas, portanto,
ele vai logo para simular. Mas
uma perseguição em alto mar é a primeira vez que eu vejo.
Mas é, eu tenho, e nós, não, nós aqui não falamos sobre isso, sobre a absoluta vacuidade das reportagens.
Sim, claro, mas há,
eu pessoalmente, essas reportagens, normalmente, de perseguição a veículos onde vai uma pessoa, ou aqueles jornalistas que vão de moto
nas noites eleitorais,
lá vai o primeiro-ministro a claro. Chegar de carro, aquilo é o equivalente jornalístico àqueles cães que ladram para os pneus. Ah, é isso, é o equivalente jornalístico de ir ladrar ao pneu. Não tem nada. E aqui era giro, se calhar era giro.
É um bocado durante, irritante, não é?
Durante, pneu, é, mas os cães gostam de ver aquilo a rodar e ficam malucos com aquilo, e os jornalistas é a mesma coisa. Era, talvez tivesse sido engraçado pôr um especialista qualquer. Está a ver a Greta? Olha, vem a Greta. E ele, está bem? Sim, senhor. Enquanto ela não chega, tenho aqui algumas coisas para conversar. Eu gostava de saber mais sobre este problema. Porque há um... Acho eu, parece-me... Que já há os problemas que o Pedro disse, não é? Quando a Greta fez o discurso, o célebre discurso nas Nações Unidas, em que ela diz como é que vocês se atrevem então a dar cabo do futuro... E depois houve-se um grande aplauso da plateia. Ou seja, as pessoas a quem ela está a recriminar por lhe estarem a dar cabo da vida dizem muito bem, sim senhor.
Ela em Lisboa também disse outra frase interessante.
Cá em Lisboa...
As pessoas subestimam o poder das crianças zangadas.
E ela tem toda a razão. Eu já escrevi sobre isso. É a prova de que o mundo, de facto, percebeu que alguma coisa tem de ser feita em relação ao ambiente, é que pôs uma adolescente a tratar disso. E uma adolescente é das forças mais poderosas, mais enervantes. Eu tenho duas em casa, eu sei exatamente. Eu sei, é evidente, eu sei disso, é óbvio, tem que se fazer alguma coisa.
E tem respeitinho.
E tenho respeito.
Pelo poder das crianças zangadas.
Muito respeito, é que eu sei que aquilo dá cabo da cabeça. Dá cabo da cabeça. E é possível que seja necessário que alguém dê cabo da cabeça para que alguma coisa faça. Agora, que seja feita. Agora, aquilo que o Pedro dizia tem razão, que é assim como nas Nações Unidas toda a gente bateu muitas palmas, aqui também há muita gente que quer ir procurar a fotografia, a photo opportunity, para dizer, senhor, o que é que está a fazer em relação ao ambiente? Eu já tirei uma foto com a Greta, o que é que eu tenho de fazer mais? É, se calhar é preciso fazer mais qualquer coisa. E há outra questão, que é, quando as coisas são deixadas apenas, ou seja, quando não são os especialistas, quando não são os cientistas a falar, e as coisas são deixadas apenas neste caldo, em que o que é dito são assim umas frases bombásticas e, sobretudo, apocalípticas. Essa questão do apocalipse, do medo, normalmente o medo em política não é vantajoso, muito pelo contrário. E, portanto, essa é, sobretudo porque implica uma espécie de rejeição da política, que é perigosíssima. Nós ouvimos, aliás, na campanha eleitoral, gente a dizer textualmente isto. Houve candidatos que disseram, atenção que isto do ambiente é demasiado importante para estarmos aqui com políticas. Isso é uma coisa arrepiante, sinceramente. É uma coisa arrepiante, porque é óbvio que para cada problema existe mais do que uma solução. E a dizer não, isto é muito importante, a política é mais para aquelas coisas, para nós andarmos entretidos e tal, com as coisas que não interessam. Agora, isto é muito importante. Não, isto é precisamente por isto ser muito importante que a política interessa, é preciso discutir e ver qual é das várias soluções que há, porque não há apenas uma, qual será a melhor.
O Ricardo falou da photo opportunity que se gerou em torno da chegada de Greta Thunberg a Lisboa. Como é que interpreta, João Miguel Tavares, a decisão do Presidente da República, que costuma estar em todo lado, a ser tão expedito, a tirar selfies? Como é que interpreta o facto de Marcelo Rebelo de Sousa não ter aproveitado desta vez para ir fazer uma selfie com Greta Thunberg?
Ah, porque o Marcelo aprecia que lhe tirem selfies com ele, não é ele a tirar selfies com outros.
Ele ficava subalternizado, é isso?
Isso faz uma enorme diferença, não é? E já viu o que é aquela competição, eu não estou a ver o Presidente da República também ali, no cais, também já agora com um lencinho, à espera que chegasse que chegasse
ele podia a... recebê-la em Belém, ele recebeu as influencers em Belém.
Não sei se podia, porque eu não sei se ela ia.
Porquê que não
podia,
recebia não a Greta Thunberg?
Não faço ideia, mas, quer dizer, eu desconfio, não é? Eu desconfio que o Marcelo acha que isto, na verdade, tem um bocadinho uma palhaçada. Um bocadinho só. Mas
ao
não vai dizer
das influencers.
Assim.
E Deus nos livre dele participar em palhaçada.
Agora, atenção, mas vejam bem também isto, que é, se ele lá estivesse, aquilo era uma chatice, não sei se as pessoas se aperceberam, mas ela era para ter chegado ali por volta das 8 e tal, 9 da manhã, e quando chegou já estava na tarde. Porquê? Porque o vento de Lisboa não era ambientalista. O vento de Lisboa estava claramente a querer sabotar uma ação ambientalista, porque o raio do barco nunca mais chegava.
Coitada da miúda.
Nunca
fazer,
mais chegava.
Atenção, fazer uma... Cruzar o Atlântico naquele barquinho deve ser uma chique.
E é prático, isto eu é para não... nos ensinar, porque é, se eu nós quisermos sei. Ir a Nova York, vamos nos meter num barco
não,
só
mas
demora
ela...
21
não, não, não.
dias.
Mas ela própria diz que não, que isso não, seria absurdo. Ela própria
certo,
diz que não.
Seria.
A questão é, ela
até
está...
porque 21 dias para vir, mais 21 dias para ir, já dava 42 dias de férias.
Mas a questão, a questão é, ela própria
eu acho
diz...
que não se gozava Nova York.
Ela própria diz que aquilo é simbólico. Ah, é?
Exato.
Uma coisa simbólica.
E como é simbólico, mas esse é que é giga, realmente. E, por exemplo, qual é o simbolismo daquilo, eu estava a ver, eu comecei a ver aquilo de manhã e queria ver mesmo a rapariga a chegar e de repente já eram 9, 10, 11, meio dia e eu tenho que ir trabalhar e eu já estava, podem ligar o
tu
barco,
tu és contra símbolos que, larga, que não se despachem,
sim, liga o barco, o motor a diesel, por amor de Deus, a ver se o raio do barco atraca, estás a ver aquele sketch do atracou,
sim.
Aquilo nunca mais atracava, nunca mais. E o senhor só decidiu ligar os motores no padrão dos descobrimentos. E eu estava desertinho que o raio do motor começasse a trabalhar mais cedo.
Fazer a travessia.
Ou seja, toda. Eu fiquei mais dedicado ao motor a diesel do que antes.
A questão é, aquilo é simbólico, de facto, é um alerta para se reduzir as emissões e tal. Agora, alguém tem que estar lá a ser o símbolo, não é? A fazer, de facto, a travessia do Atlântico dentro daquela casca de nós. Pá, eu acho que ao fim de uma semana dizia, pá, eu vou arranjar um emprego numa fábrica de plásticos, estou-me borrifando para o clima, pá. Eu quero atravessar o Atlântico.
Mas para não nos acusar de só tratarmos a questão pela rama, que relevância João Miguel Tavares é que atribui à Conferência do Clima, porque tudo isto é motivado pela Conferência do Clima, que está a decorrer em Madrid e onde Greta Thunberg vai estar presente.
Aí eu atribuo toda a importância, como qualquer pessoa com três neurónios na cabeça, porque não há ninguém hoje em dia, acima do planeta Terra, que não acho que a poluição é um problema, e ver ilhas de plástico a passear pelo Pacífico e achar que aquilo é um espetáculo, esta ilha de plástico. É claro que não, todos nós nos preocupamos com isso, sim, e eu também me preocupo com os punhos das vacas. Ouçam, não tem, quer dizer...
É verdade, em privado ele está maluco.
Agora, o meu problema aqui é quando isto
ele já recriminou alguma flatulência.
Não fala de outra coisa.
O meu problema aqui é quando isto deixa de ser ambiente, porque eu percebo o que o Ricardo está a dizer, mas esta questão da intromissão de uma certa política nas questões ambientais é perniciosa. E há aquela velha piada, que é verdadeira, que diz muitas vezes que há um tipo de ecologismo que é como os melões, que é verde por fora e vermelho por dentro. E este ser vermelho por dentro é um problema. A Greta, mais duas amigas ativistas, escreveram uma carta aberta antes dessa cimeira, e que o Pedro já aqui citou, a dizer que a crise climática não é apenas sobre o ambiente, é uma crise de direitos humanos, de justiça, de vontade política e... de sistemas de opressão coloniais, racistas e patriarcais que estão a alimentar. E este é que é o meu problema, porque é muito óbvio que isto acaba aqui. Nós começamos a preocupar muito com o ambiente e acabamos numa crítica super violenta ao nosso modo de vida e ao sistema capitalista.
Mas o que está em causa
e aos
ao nosso
sistemas
modo de, vida,
de opressão. Sim, está. Está, mas não com esta conversa. Os sistemas de opressão patriarcais, racistas e colonialistas. Isto está num texto da Greta e das suas duas amigas ativistas. E este tipo de confusão é perigosa. E já se via ver lá ao fundo e a chegar com mais rapidez do que o barco dela a Lisboa.
Bom, o Pedro Mexia, que esta semana abdica de ser ministro, fica então com o título de Mestre Yoda. E é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do juízo. Não será antes da falta dele, Ricardo Araújo Pereira?
Neste caso, Carlos, este caso é muito complicado, é muito complexo de avaliar.
Quero falar da decisão do Conselho Superior de Magistratura de demitir o juiz Rui Rangel. Pode-se dizer que, na prática, isto corresponde a uma expulsão da magistratura?
Pois pode. Ou seja, é expulso por se ter comportado de uma forma inadmissível. Essa forma inadmissível, o Expresso republicou agora uma notícia antiga que tinha publicado, que é, portanto, o Rui Rangel, o juiz Rui Rangel, é acusado de ter recebido dinheiro de pessoas que o queriam corromper. Ele recebeu o dinheiro e disse, com certeza, eu vou influenciar este processo. E depois não o influenciou. E, portanto, tendo em conta... Ou seja, os investigadores dizem que ele estava a vender banha da cobra. E, realmente, vender banha da cobra é um crime. Mas quando se faz a criminosos, eu não sei se não é... Como aquela lei da matemática do menos por menos.
O ladrão que rouba a ladrão tem 100 anos de perdão, é isso?
Uma coisa é uma pessoa comprar a banha da cobra e dizer isto cura um alto que eu tenho aqui, cura sim senhor, e depois não cura. Outra coisa é um bandido dizer, o senhor faz-me aqui uma coisa e ele faz, sim senhor, dá cá, à próxima. Nunca mais. Eu percebo que seja crime... Uhum. Mas tenho alguma simpatia, porque isto, na verdade...
Eu tenho que fazer esta pergunta.
Na verdade, estás a achar que a carreira toda foi feita assim?
Não, calma. Eu estou a dizer que naquela notícia que eu li, se isto é assim, isto, na verdade, não é um caso de corrupção. É um caso do Rangel impor uma multa a um tipo que é, de facto, corrupto. Só a única diferença é que o dinheiro
ele
vai para o Estado,
multa.
Vai para o bolso
ele
dele.
Fica com a multa.
Fica ele com a multa.
Eu acho que estás quase a receber um telefonema de Rui Rangel a dizer, Ricardo, por favor, venha defender.
Venha defender-te. Eu tenho que fazer uma pergunta. É uma pergunta durinha, mas é uma entrada assim a pé juntos. Mas em que é que o facto de se tratar de um consórcio que até já foi candidato à presidência do Benfica, mexe com a sua avaliação deste caso, Ricardo?
É realmente decisivo. Aliás, basta ver a maneira como eu falo de outros consórcios, tais como André Ventura, José Sócrates, enfim, todos. Não, não, o que se passa aqui é, como é visto, é gravíssimo, não é? É gravíssimo. Só, é meio folclórico, o crime é meio meio divertido.
Não é. É só aquela notícia específica que tu
o senhor, desculpa lá.
Mas isso é a mesma coisa dizer que a Operação Marquês tem aquela parte do livro
sobre... Ao bolso. Qual é a parte... Qual é a parte
não é só isso. O processo é muito mais do que aquilo.
Mas mesmo só neste exemplo.
Neste exemplo, portanto, a pergunta do Pedro é receber dinheiro indevidamente e metê-lo ao bolso, o que é que eu acho folclórico? É a parte de ser um dinheiro que lhe dão e que ele promete ir cometer uma ilegalidade que não cumpre.
Isso é porque há corruptores notórios.
Pois, exatamente.
Mas isso não é...
Mas é isso. Por isso é que eu acolho com alegria a ideia de que há corruptores totós, porque um dos problemas de Portugal é a corrupção. Quanto mais corruptores totós houver... mais esperança nós temos que isso. O nosso problema são os corruptores que não são totós.
Isto é uma intervenção psicanalítica. Isto é uma intervenção psicanalítica. O que o Ricardo Espereira, devido à sua baixa autoestima, está convencido é: eu próprio sou uma fraude. E estou no espaço público há 45 anos com gente a pagar-me.
Isso é verdade.
Certo?
A receber...
Estás-te a identificar com o Rui Rangel.
Não é há 45, porque eu não comecei a receber assim que...
Mas, tipo, como é que me pagam para fazer isso, não é? E, portanto, tu achas...
Isso é verdade. É? Não, eu te sinto... Eu sei, se calhar é isso. É? Se calhar é... Tal como o juiz Rui Rangel, sei o que é receber dinheiro e depois defraudar as expectativas de
Na verdade,
paga.
Não se sabe a razão porque o Conselho Superior de Magistratura...
É para ti como para o Rui Rangel.
Não se sabe porque é que a decisão foi tomada. Não se sabe, de facto, há umas notícias que vieram a público, mas o Conselho Superior da Magistratura não revelou a matéria de facto que conduziu a este desfecho e que se encontra em segredo de justiça. O segredo de justiça parece-lhe fazer sentido numa situação destas, João Miguel Tavares?
Neste caso, sim. Enquanto há matérias para serem investigadas, em investigação, eu consigo perceber que sim. Aliás, esse é o único membro do Conselho Superior de Magistratura que votou contra essa decisão. É esse o argumento que apresenta. É, ainda não foi julgado, ainda não se sabe e, portanto, isto pode ser uma decisão
extemporânea. E vai recorrer, portanto, já...
Sim, ele vai recorrer, embora com a argumentação que apresentou até agora.
Um dos argumentos é o de que o dinheiro era proveniente, o dinheiro que foi contabilizado era proveniente de participações num programa de televisão da RTP3.
E do pagamento de direitos de autor, porque é sobretudo a questão dos pagamentos de direitos de autor, porque é uma das poucas coisas que, enquanto juiz, alguém pode receber, à parte. São os pagamentos dos direitos de autor. Mas como é evidente, aquilo é uma desculpa mal enjorcada que foi a primeira que ele encontrou para tentar dizer alguma coisa.
Vês? É como eu.
Isso aí eu
Mas já apareceu muita coisa escarrapachada na imprensa, não apenas este lado folclórico.
Que não, aliás, apareceu, mete favores também ao nosso querido, alegadamente ao nosso querido Benfica, não é?
É verdade, é verdade. Favores, aliás, inadmissíveis. Do género, dizem-me que não são verdadeiros, mas aquilo, a ser verdade, aquilo de não, faça-me um jeito que eu depois arranjo-lhe um cargo no Benfica. Não, desculpa, uma coisa é dar dinheiro, outra coisa é oferecer cargos no Benfica. Cargos no Benfica leva mal.
O presidente da Associação Sindical dos Juízes reagiu a esta decisão dizendo que tem em relação a ela um sentimento misto. Por um lado, há o sobressalto de se perceber que um juiz pode praticar atos destes. Por outro lado, é tranquilizador ver que o sistema funcionou. Para si, Pedro Mexia, qual é, neste caso, o sentimento dominante? A tranquilidade ou o sobressalto?
Ah, isso é a lógica do lixo debaixo do tapete. Se vai para debaixo do tapete, não há lixo à vista, que bom. Mas a gente que vive lá, sobretudo, sabe que o lixo lá está. É o mesmo que acontece na Operação Marquês, que também é muito inquietante ter um primeiro-ministro que está a ser investigado com aquelas suspeitas, é verdade, mas também é bom que mesmo uma pessoa que foi primeiro-ministro não esteja livre de ser investigado por essas suspeitas, seja qual for o resultado da... Portanto, é como aquelas pessoas... Há muitas pessoas que falam, por exemplo, em relação a pessoas mais velhas, assim, meio saudosistas do Estado Novo, e que dizem, antes não havia... Eu ouvi dizer, antes não havia homossexuais, já ouvi essa muitas vezes. Antes não havia homossexuais, claro que havia. É evidente.
Antes, no...
antes do 25 de Abril.
Ah, não,
vieram
não,
todos,
não,
vieram
não.
De barco, uma Greta. Vieram de barco todos de Paris. Portanto, essa ideia de que o que não está imediatamente à vista não existe. E quando começa a estar à vista é porque tudo piorou muito. Não, geralmente é o contrário. O que acontece na justiça é exatamente o contrário. Em Portugal, o que apareceram foi sendo muita coisa varrida para debaixo do tapete.
Ricardo Araújo
Pereira
fica, sim, ministro do Juízo, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. À altura para um brevíssimo intervalo. Voltamos já.
Diz-se que na política eles não existem. Mas na TSF provamos-lhe o contrário. Almoços Grátis, o debate político semanal entre Carlos César e David Justino. Todas as quartas, ao almoço, depois da uma, com Anselmo Crespo. E em tsf.pt.
Estamos de regresso nesta emissão especial do Governo Sombra, desta vez no Museu do Oriente, em Lisboa. Estamos na conferência anual da Associação Portuguesa de Seguradores, que debate no âmbito dos seguros as questões do envelhecimento. Sente-se a envelhecer bem, Ricardo Araújo Pereira?
Sinto-me, eu não sei se há maneira de envelhecer bem, eu sinto-me a envelhecer como toda a gente, estou a usar a estratégia que toda a gente usa desde há milénios, que é fingir que não me está a acontecer. Portanto, já comprei o descapotável, fiz as coisas que são os clássicos.
Tudo bem, é próximo, não é? Estou... descapotável.
Eu sei, sim, eu sei que há...
O descapotável é uma alusão a...
Não. Provavelmente acontece, eu acho que por acaso é uma coisa curiosa, que é as pessoas de meia-idade, não é? Como é que elas se sentem jovens?
Pensei que era uma alusão capilar.
É, e também é, sim, também é uma alusão capilar. Mas as pessoas de meia-idade, a maneira de se sentirem jovens é, muitas vezes, é comprar um descapotável. Não há nenhum jovem que ande descapotável. Normalmente andam num Fiat todo
porco. Sinto-me bem jovem, então.
Sim, a cheirar a balneário lá dentro, não é? Essa, em princípio, isso seria mais inteligente. Uma pessoa se sentir jovem é comprar um carro todo podre. É pelo menos assim que eu vejo os jovens andar.
O que é que mais teme no envelhecimento?
Mas eu sei o que é que o Pedro estava a sugerir, além do... Porque normalmente o descapotável vem a par com, digamos, companhia.
Companhia muito mais nova.
Companhia muito mais nova, sim. A questão é que o descapotável acaba por ser mais barato.
Isso foi ligeiramente misógino.
O que é que mais temo no envelhecimento?
Não foi porque vale para ambos os sexos, João Miguel. Vale para ambos os sexos.
O que é que eu mais temo no envelhecimento? Eu temo não saber envelhecer bem, que era uma coisa que me deixaria muito triste. Eu nunca fui verdadeiramente novo. Porque já quando era novo, eu era velho, num sentido em que eu era o chato, era o gajo que não bebia, ficava a segurar os casacos das outras pessoas enquanto elas dançavam nas discotecas. Era mesmo uma pessoa extremamente aborrecida.
Mas trabalhavas no Bengaleiro ou ficavas mesmo...
Não, sentia que, por razões de uma certa sociabilidade, devia acompanhar os meus amigos às discotecas, mas odiava aquilo e ficava ali a olhar com um ar muito triste. E, portanto, hoje em dia eu divirto muito mais com a minha idade de quando era mais novo. E eu gosto da ideia de envelhecimento. Espero não e depois não acabar.
Mas o que
triste.
É que temo?
Não, a única coisa que eu temo é isso. Eu temo não saber envelhecer. Saber envelhecer é a grande arte da vida. É as pessoas conseguirem estar sempre conformadas e aceitarem a sua idade. Porque envelhecer já foi uma coisa positiva no sentido em que o velho era o sábio, não é? Era o chefe da tribo. E hoje em dia parece que é uma coisa semi-triste e decadente, mas acho que é mesmo porque nós não temos uma adequação, falta-nos sabedoria para apreciar.
Tem a ver com aquela
isso.
Parte de quando estás sentado mais de 3 horas, depois levantas-te e gemes.
Certo. Tem certo. Mas faz parte. Também. Mas faz parte.
E outras insuficiências, que vão acentuando.
Faz parte.
Quanto ao Pedro Mexia, o Pedro Mexia tem a ideia que já foi mais velho do que é hoje.
É agora que vem a intervenção metafísica. Era agora.
Não era nada,
meu Deus,
não era nada,
vou-me virar para
que desafios, Pedro Mexia, que esse rejuvenescimento tem vindo a colocar-lhe.
Não é nada metafísica, não é uma questão de rejuvenescimento. Não sou uma seriosa. É aquilo que o João Miguel disse, é a questão da adequação à idade. É como nós sabemos quando há. Vemos filmes e dizemos, este tipo não está bem para este papel. Este tipo faz mal de vilão. E eu fui fazendo castings. Fiz castings para adolescente, péssimo. Fiz castings para os 20 anos, bastante mal. Para os 30, melhor. Aos 40, estou bemzinho. E aos 80 é Oscar. Porque cada década que passa, eu estou mais à vontade no papel que me calha.
Muito bem. Pronto, isso então é envelhecer bem.
Não é rejuvenescimento. Não estou mais novo, mas estou é mais...
Mas estamos mais pacificados.
Mais pacificados.
Mais adequados ao papel.
Isso é muito bom, é? Bem, afinal, escolheram-nos para vir a discursar ao sítio certo.
Voltemos aos temas da semana, então. Com o João Miguel Tavares a sentir-se pisado e com o aviso de que se trata de um trocadilho, não é?
Sim, porque é para
uma
falar
vez mais.
Do PISA.
É preciso explicar que esta semana foram conhecidos os resultados desse Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que é uma forma de avaliação de 3 em 3 anos das competências dos estudantes que têm 15 anos e que, por causa desse anúncio dos resultados, gerou entre o Governo e o PSD uma diferença de interpretações dos resultados. Vê nestes resultados o copo meio cheio ou o copo meio vazio, João Miguel Tavares?
Eu não vejo nenhuma coisa nem a outra, e aquilo que me interessa nem é sequer analisar especialmente os resultados, que foram relativamente moderados, houve umas descidas a ciências, alguma certa estagnação e o eterno problema das desigualdades sociais, que no meio daquilo tudo acho que é o assunto até mais relevante. Mas aquilo que eu queria falar aqui é deste pisado, que é desta... Por causa, sobretudo, de um resultado decepcionante na área das ciências, o Tiago Brandão Rodrigues decidiu entrar logo a pé juntos sob Nuno Crato. E isso é que me parece uma coisa absolutamente ridícula. Para já, em termos de científicos, acho altamente duvidoso, porque quando nós estamos a falar da escolaridade obrigatória, estamos a falar de um arco temporal tão grande que ele abarca muito mais do que uma legislatura. É muito difícil dizer, não, isto estava bestial, mas depois houve aqui 4 aninhos no meio disto que estragaram tudo. É idiota. E se alguém ainda assim andou a mudar coisas de uma forma que não se percebeu bem porquê, foi Tiago Brandão Rodrigues, nomeadamente com a questão das avaliações, que eram no quarto e no sexto, e depois passaram para o quinto, para o terceiro, que parece que era só para chatear. É como aqueles casais que decidem só mudar o bibelô de sítio para irritar a mulher. Foi o que ele fez com esse tipo de avaliações. E sobretudo porque se perde uma série de avaliações que eram feitas sempre nos mesmos anos letivos e, portanto, perde-se a capacidade de os comparar quando se muda a avaliação de ano. Mas tudo isso são relativos pormenores quando se está a olhar para um estudo que abarca tantas características como esta abarca. E eu gostava, por uma vez, e eu percebo, aliás, o Ricardo há bocadinho estava a falar da importância da política. E a política tem realmente importância, mas... Às vezes é muito estúpido estar a enfiar a política em todos os cantinhos da nossa existência. Será que existe uma maneira de esquerda e de direita de ensinar matemática? Existe uma maneira de esquerda e de direita de ensinar português? Quando se chega à universidade, as questões são diferentes. Eu acho que quando se chega às universidades e às ciências sociais e até às ciências económicas, aí pode-se falar de... Agora, quando se está a ensinar pessoas a ler, há uma maneira de esquerda e uma maneira de direita de ler, de definir isso. Quer dizer, ao menos nestes casos, direita, esquerda, PSD, PS, podiam-se entender daquilo que é um rumo
Bem, há filosofias de avaliação diferentes.
Mas com certeza que existem.
Há filosofias educativas diferentes.
Está bem. Existe.
Na avaliação, claramente.
Mas com certeza que existem. Mas é isso o centro? É isso o centro da política educativa? Não. Com certeza que existe aqui e ali a questão da disciplina, a questão de mais ou menos avaliação. Mas não é isso o centro da política educativa? Não faz sentido. Quer dizer, senão qualquer dia eu também vou parto um braço e também vou para o hospital e eles dizem-me, olha, está aqui este senhor ortopedista, é um ortopedista de esquerda, vota no PS, e agora está aqui este senhor, vota em Rui Rio, ou então estou de barriga aberta, também escolho qual se o meu cirurgião é de esquerda, de direita, aí está aqui este que vota André Ventura e espeta mesmo bisturi até lá ao fundo e não lhe dá anestesia, que é para você mostrar que é mesmo um macho.
O Ronald Reagan,
quer dizer, é uma coisa
o Ronald
patética.
Reagan, quando levou um tiro e entrar na sala de operações, perguntou ao cirurgião: o senhor é republicano? para saber se, portanto, é uma boa pergunta.
Sim, talvez. Agora, podiam encontrar alguma espécie de consenso em relação a isto. E não é preciso estar a bater no ministro da Educação anterior, quando nós estamos a falar de avaliações com as que estão pelo
resto. O PSD também bateu neste. Disse que certo, o governo estava a mascarar os resultados do PISA, por exemplo.
Sim, mas isso depois é o velho ping-pong. Eu acho que em questões de matéria de educação, que as pessoas... É fácil ir para a rua e perguntar o que é que tu queres. Olha, quer que os meus filhos sejam bem educados e realmente aprendam decentemente. Não precisa da vez que é da direita em tudo.
Em relação a 2015, os alunos portugueses pioraram na leitura e nas ciências, mas continuam acima da média da OCDE. Isto é um bom ou um mau resultado, Ricardo Araújo Pereira?
Pois é, eu sou confrontado com esse problema várias vezes lá em casa. Portanto, nós piorámos, não é? Mas continuamos acima da média da OCDE. E muitas vezes lá em casa, uma das miúdas diz: tive a melhor nota da turma. Quando ela diz isso, eu já sei que não foi uma grande nota. E eu digo sempre, não me interessa se foi a melhor da turma. Se os teus colegas foram todos idiotas, a melhor da turma pode ser 40. E, portanto, a questão é essa. Eu acho que é sempre... Eu acho que isso se pioraram. Quer dizer, não há muitas maneiras de ler os resultados. Se pioraram... Está mesmo, a palavra está mesmo a dizer, não é? Pior, parece que é pior. Mas a questão é, uma das coisas que me acho eu, que foi a principal que me preocupou, porque isso às vezes há algumas oscilações e tal, mas aquilo que me preocupou mais foi o dado que indica, o dado que o PISA revela, que é uma coisa que nós, infelizmente, não vai apanhar-nos de surpresa, que é... As desigualdades socioeconómicas entre os alunos são decisivas para os resultados que eles obtêm. Ou seja, explicam muitos dos resultados. As pessoas cujo estatuto socioeconómico, cuja classe, digamos assim, é mais elevada, têm melhores notas e é mais difícil para as pessoas de uma classe mais baixa terem melhores notas. E é aí, se calhar, não na maneira de ensinar matemática, nem na maneira de ensinar... nem na maneira de operar a tua barriga.
E encontras esquerda e direita
alguém
que não queira diminuir essas desigualdades?
Quer dizer, eu acho que há
formas, se calhar, de diminuir,
tá bem,
podem
sim.
variar.
Julgo que há um lado do espectro político, isso parece-me evidente, há um lado do espectro político que considera que a escola pública é muito importante e deve ser, aliás, o grande nivelador destas questões, ou seja, de tornar, facilitar que as oportunidades sejam... iguais para as pessoas, tenham elas a origem que tiverem. E depois há outras, quer dizer, nós assistimos, onde é que estão os partidos na Assembleia da República que dizem que o ensino se calhar devia ser todo privado, que, onde é que estão? É fácil perceber onde é que eles estão.
O ensino devia ser todo privado, não é fácil encontrar.
É fácil encontrar.
Ventura fala nisso.
Exato.
Não é assim uma bancada extensa.
Não é, mas... Há um, mas está sentado naquele sítio. Não é por acaso que ele está sentado naquele sítio.
Também não é por acaso que é só um, não é?
Sim, não é por acaso que é só um, mas, tendencialmente, há pessoas... Quer dizer, aquelas manifestações...
Não podes dizer que isso é direita, pá.
Tu conheces muitas pessoas de direita que acham que deve acabar com a escola pública.
Então, se perguntas ao Ventura...
O que eu estou a dizer é que as únicas pessoas... O que eu estou a dizer é...
Desculpem, eu não
conheço
essa parte.
As pessoas que eu conheço que se deve... que acham que se deve acabar com a escola pública, não são de esquerda.
Sim, também há pessoas de esquerda que querem acabar com a escola privada, tu também és contra, certo?
Sim.
E então, não te representam?
Não, não me representam, mas o que eu estou a dizer é que há uma inclinação, parece-me que há uma inclinação evidente, não é?
Para... E depois há malucos.
Há malucos, sim, não digo que não haja malucos, não digo que não haja malucos.
Estás a tentar encontrar uma...
Não, deixem-me dizer que, para já que são malucos, cujo crescimento é preocupante, é bastante preocupante.
O crescimento dos malucos é preocupante.
Estamos
de acordo.
Vamos desfrutando desta, de podermos estar aqui e de o Pedro Mexia poder dizer assim, Quantos é que são? É só um, não é? Vamos, Deus.
Mas deixa-me dizer que quando passarem em C5, essa parte cai do programa.
Ser mais, porque...
Essa parte cai do programa? Pode espero que sim.
Espero que cai. Bem, o que é que, voltando ao PISA, o que é que lhe parece mais significativo, Pedro Mexia? Um resultado pontual ou série longa de resultados do estudo que começou a ser feito no ano 2000?
Um resultado pontual interessa para discutir política caseira. Para discutir o país, não me parece que seja isso. Ou seja, basicamente o ministro recebe um relatório que diz isto, os resultados são genericamente positivos, menos um que está negativo. Ele diz, muito obrigado, foi mérito meu, esse negativo foi do outro ministro. Sendo que Tiago Brandão Rodrigues completou um mandato como Ministro da Educação, que é uma coisa que raramente acontece.
E continuou
na história de Portugal.
E ninguém percebe porquê.
E, portanto, nesse sentido... E depois há várias coisas. O 2015 foi um ano bom, por exemplo, nos picos. Portanto, isso não bate sequer muito certo com a cronologia. E eu acho que nestes casos em que há uma avaliação até exterior do país... Tem que haver, independentemente se pode puxar, cada um puxar os seus méritos e as suas conquistas, mas acho que fica bastante mal e revela bastante bem as preocupações politiqueiras, dizer tudo o que é positivo nesse relatório foi meu, o que é negativo foi de outras pessoas.
Está tudo esclarecido porque é que o João Miguel Tavares...
Parece um trabalho de grupo, não é?
Exato. Ficou esclarecido então porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se pisado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, declara-se regionalizado e pode-se saber qual é a sua região mais desenvolvida, Ricardo Araújo Pereira?
Acho que são as regiões autónomas.
Quero falar do debate.
Os anúncios da companhia.
Quero falar do debate da regionalização. Vamos pôr um tom sério nisto. Está de novo na ordem do dia. Não temos muito tempo para ele agora aqui, mas muitos autarcas querem a regionalização, o PS certo. Gosta da ideia, mas sim. O Presidente da República já fez saber que se opõe e que avançar nesse sentido, diz ele, podia ser um erro irreversível.
Certo.
Como é que vê a coreografia política em torno deste tema?
Vejo, quer dizer, a coreografia política não é nova, não é? Portanto, em geral, a esquerda tende a preferir a regionalização, em geral, a direita tende a não querer.
Acrescentar a isto há a ideia do CDS de que a regionalização, que é um tema que já foi referendado, é um assunto que só poderá avançar com um novo referendo.
Com um novo referendo, sim. Tudo bem. A questão é, eu acho que isto é como o clima, não é? Toda a gente... o clima é, pá, estamos em emergência climática, há aqui uma coisa que tem que se fazer. Olha a Greta, tão giro. Pronto, já estou mais descansado, vou para casa. E com esta regionalização, acho eu que acontece o mesmo, que é... E o interior, pá? Então o nosso interior. O interior está ao abandono. Chatice do interior está ao abandono. Pronto, vamos para casa. E, portanto, sempre que alguém quer fazer alguma coisa para resolver o problema, o facto do interior estar ao abandono, as pessoas dizem, não, mas com isso não. A questão da regionalização, eu acho que o poder local é importante, acho que as pessoas que vivem nos sítios sabem, em princípio, o que é melhor para se governarem, devem governar-se, e, portanto, sou a favor da regionalização. Uma coisa que me inquieta é que é possível que haja bons argumentos contra a regionalização, não estou a dizer que não. O que me inquieta é que os que eu ouço são em rigor argumentos contra a democracia. Eles querem barbatar. Se depois vais criar aí Alberto João Jardins em Barda. Isso...
O que é que isso é um argumento contra a democracia?
Esse é um
ótimo argumento contra a regionalização.
É um argumento contra a democracia.
É talvez um dos melhores argumentos contra a regionalização.
É um argumento contra a democracia porque diz o seguinte: tu vais atribuir mais poder às pessoas das autarquias e todas as pessoas das autarquias são Alberto João Jardins em potência.
Isso é um salto.
Em teoria, não, repara, em teoria.
Estranhamente estou a concordar contigo, Ricardo. Deixa eu esperar.
Em teoria, dar mais poder às pessoas, poder local, para que as pessoas se governem como querem, até. E, em teoria. Não,
ele tem razão. O principal argumento anti-regionalização é um argumento antipolítico.
Sim.
Políticos. São
argumentos. Não são diferentes.
Aquilo é só para encher. É só para encher. Para encontrar uma estrutura intermédia.
Bater aqui a
vai encher aquilo.
Vamos. Só poder debater desta vez, e provavelmente o assunto ainda voltará a ser...
O que eu sinto falta, quando ouço esses argumentos, é que as pessoas que estão a esgrimi-los, não tenho o palito no canto da boca, porque sinceramente tem aquela ressonância do café.
Isso também já não.
Isto é uma camada de banana.
Existe uma preocupação genuína com a qualidade da nossa classe política.
Não, já, não.
Pois essa preocupação é genuína.
Mas mesmo isso,
mas agora não é o momento. Vamos só tratar a questão da atualidade à volta do tema. O Primeiro-Ministro anunciou a intenção de avançar de forma cautelosa e anunciou que o primeiro passo é no próximo ano, com a eleição indireta, a eleição pelos autarcas das CCDR, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que deixam de ser nomeadas pelo Governo. Parece-lhe uma boa ideia, Pedro Mexia?
Sim, não vejo porque que não há. Tanto era boa que ele era a favor dela no passado.
Sim, Marcos Mendes recordou no fim de semana passado que a eleição indireta das CCDR já esteve em vigor e que foi, ironicamente, António Costa que acabou com ela em 2005.
Mas isso é curiosamente essa decisão, ou esse anúncio que foi feito, vai justamente no sentido de dizer. Ou de defender, das pessoas que defendem que já há organismos e já há mecanismos que permitem transferências de poderes, que permitem haver uma proximidade maior entre as populações e as decisões, com órgãos existentes, com reformas dos órgãos existentes. António Costa tem estado sempre a falar da descentralização, também faz parte disso. A dúvida sobre a regionalização é se faz sentido e se os perigos não são maiores do que as vantagens de criar um novo corpo na estrutura do país. A única coisa que eu concedo em relação a, e que eu acho que mudou em 20 anos, isso acho que tem que se dizer, porque sinto que é factual. Bem, os mapas melhoraram, os mapas de há 20 anos eram ridículos. Há uma coisa que melhorou, os autarcas melhoraram bastante. E, portanto, o argumento do palito é também reversível para o que era o argumento do palito, foi usado muito há 20 anos sobre o perigo de ter 300 valentes loureiros no país. Isso é verdade que a qualidade dos autarcas melhorou bastante nos últimos 20 anos, isso é indiscutível, as pessoas já não andam aí regularmente a oferecer frigoríficos nas campanhas eleitorais. Portanto,
provavelmente,
somos menos sul-americanos no mau sentido. Continuamos, com certeza.
Sim. António Costa, ao reabilitar esta medida que, pelos vistos, foi ele que extinguiu a da eleição indireta das CCDR, será que se esqueceu ou que mudou de ideia, João Miguel Tavares?
Não, isso aconteceu no tempo de Sócrates, não é? Logo em 2005. E então eu acho perfeitamente possível que se tenha esquecido.
E ele sabe que não pode avançar agora com a regionalização.
E eu acho que o António Costa, a minha teoria é que ele, quando visitou José Sócrates no Natal de 2014 à prisão de Évora, bateu com a cabeça algures e esqueceu-se todo o seu passado que envolvesse Sócrates. E, portanto, é possível que não se recorde dessa medida de 2005, mas esse era um tempo de centralização assolapada, de concentração de todos os poderes possíveis e imagináveis dentro daquilo que era a estrutura do governo e dominada pelo Partido Socialista. Agora os tempos são outros. Eu concordo, estranhamente, não vamos ter tempo, tu não me vais deixar desenvolver o tempo, mas eu concordo parcialmente ou em boa parte com aquilo que disse o Ricardo.
Portanto,
eu desconfio muito da qualidade da nossa classe política.
Mas é um partidário da regionalização?
Não podes dizer isso dessa forma. Eu sou um partidário do interior, até pelo sítio de onde eu venho, e acho que se tem que fazer alguma coisa. E isso é genuíno, tem que se fazer alguma coisa.
À altura dos decretos, saltamos já para os decretos, com o Pedro Mexia a decretar Bacoco é Bacoco, seus Bacocos.
É uma homenagem a um livro do professor Arnaldo Saraiva, Bacoco é Bacoco, seus Bacocos, por causa de uma decisão muito bacoca do júri do Prémio Turner, que é o prémio mais importante das artes plásticas no Reino Unido.
Eu vi.
E havia vários candidatos, é um prémio que está habituado a polémicas.
Quatro finalistas,
e os finalistas todos eles tinham as suas causas e as suas representatividades, e os quatro finalistas pediram para não os porem a concorrer uns com os outros e para ganharem todos. Então o júri decidiu por unanimidade que ganham todos, execo os quatro, porque, dizem os finalistas, não queriam estar um contra os outros, são contra a competição. Quem é contra a competição não deve concorrer a prémios. É muito bacoco concorrer contra a competição. É mais ou menos como ir ao futebol e como jogar futebol e levar a mal sofrer um golo. É isso. No futebol, alguém ganha, alguém que perde. no final de contas há sempre isso que acontece, e nos prémios, e nos Oscars, e em tudo mais, há pessoas que, não, há pessoas que acham mal isso. Não vão lá, não concorram, fiquem em casa.
O João Miguel Tavares decreta a revolta dos aventais.
Sim, a revolta dos aventais, porque a maçonaria tem estado aí na boca do povo, nomeadamente do povo laranja, do PSD, e tivemos um animadíssimo debate com os três candidatos à liderança do PSD e descobrimos logo desde o início que o Rui Rio falou na maçonaria, Luís Montenegro disse que não era maçom, mas um dia teve num jantar da maçonaria, e Miguel Pinto Luns disse que era maçom, mas já foi há 10 anos, e há 10 anos que não era, e fica sempre uma coisa muito, um bocadinho embaraçosa no ar, e eu acho bem que fique, e eu acho que nesse aspecto Rui Rio tem toda a razão. A maçonaria já fez muito sentido no século XIX, no tempo da ditadura. Hoje em dia, em 2019, num tempo de democracia, é muito difícil olhar para ela senão uma espécie de lobby encapotado onde existe tráfico de influências. E embora eu sei que a maçonaria para muita gente é mais do que isso, mas não é isso que nós temos visto num espaço público. E eu concordo com o Rui Rio quando ele diz ser maçom é algo que deve ser alvo de escrutínio quando alguém concorre a um cargo desta importância. Portanto, as pessoas deviam dizer se o são ou não. É preciso saber quais é que são as fidelidades, para mais fidelidades secretas de responsáveis políticos.
O Ricardo Araújo Pereira decreta terrabolismo.
Terrabolismo. Os terrabolistas... Há um conjunto de pessoas que acreditam que a Terra é plana e que se chamam terraplanistas, e foi nomeado um deles para um cargo público...
Para a FUNARTE, que é a Fundação Nacional das Artes no Brasil.
É um cargo público no âmbito da cultura no Brasil. Foi nomeado um senhor que acredita que a Terra é plana, que se refere às pessoas como nós, que acreditam que a Terra, enfim, é mais próxima de uma... Exato, que sabem, digamos, que a Terra é mais próxima de uma esfera do que... Estou a dizer mais próxima porque é assim meio...
É um bocadinho achatada, não é?
Refere-se a nós como os terrabolistas... diz que o rock leva para as drogas levam para o aborto e o aborto para o satanismo.
E que foi tudo criado como uma conspiração tudo, comunista.
Exatamente, tudo criado
para acabar
pela
com a nossa civilização.
E, portanto,
onde o rock era pujante.
Era pujante e, portanto, eu acho que acho isto ótimo, porque nós só conhecemos o Brasil a partir de 1500. E, portanto, muitas vezes a dúvida é como é que seria o Brasil medieval? Vamos ver agora.
Está concluída mais uma reunião semanal, desta vez no Museu da Fundação Oriente, na Conferência Anual da Associação Portuguesa de Seguradores. 2 ou 8 dias, de novo em estúdio e nos horários habituais. Novo Governo Sombra com os terrabolistas Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado.